A pessoa pergunta qual é a relação entre o sofrimento e a dor física e o desenvolvimento espiritual. O sofrimento e a dor física pode nos ser enviada para os corpos para purificá-los. Agora, quando o sofrimento e a dor física chega para purificar os nossos corpos, para isto ser positivo, o sofrimento e a dor devem ser aceitas. Porque se não é aceito, purifica os corpos relativamente, então deve ser aceito, que é para purificar os corpos e ser positivo para nós. Agora, o sofrimento e a dor física também pode ter sido uma oferta da alma do indivíduo para aliviar o sofrimento do mundo. Então, quando foi uma oferta da alma para aliviar o sofrimento do mundo, então geralmente isto é aceito com muita boa vontade e com muito amor, porque é uma prestação de serviço. E se nós poderíamos falar a respeito de tratar as dificuldades e os erros dos outros como se fossem próprios? Sim, se nós estamos sempre vendo os erros e as dificuldades dos outros, é porque aquilo está escondido em nós e nós ficamos vendo nos outros. Então, quando se vê o defeito em um outro, olhe para si próprio, porque vai encontrá-lo lá. Se não for assim, a gente vê no outro aquilo que o outro realmente é. Porque o outro e nós não somos os nossos defeitos. Os nossos defeitos são coisas que se agregaram a nós. O nosso ser real é divino. Então, quem não vê o divino no outro é porque ainda não vê em si próprio. Porque quando começar a ver o divino em si, começa a ver o divino nos outros. E isto ajuda a dissolver o erro dos outros. Então, ficar observando o erro não é positivo. Você observa o divino no outro, porque aí o divino se confirma, o divino começa a emergir, porque você está observando, então ele vem ao seu encontro, então vem ao seu encontro o melhor do outro, e não o pior. E aí, à medida que vem ao seu encontro, vai curando o outro. Então, ficar olhando defeitos, só se isto for uma tarefa, mas não é uma coisa muito prática. Veja, está aqui, só vê defeitos em nós. Por que a síndrome do pânico ainda se faz presente nas pessoas daqui, que frequentam há tantos anos? O que isso representa? Então, se alguém está aqui e tem síndrome do pânico, é porque está aqui para curar-se. Nós temos várias maneiras de estar aqui. E uma delas é estarmos aqui para sermos curados. Nós ajudamos alguém que tem síndrome do pânico orando junto com elas. Então você convide esta pessoa que tem síndrome do pânico, fique orando com ela. Se ela não quiser orar com você, você ore por ela. E uma pessoa sonhou que ela chegava na partilha com uma cesta de bambu vazia. Então, o sonho quer dizer que você vem na partilha só para receber. Você vem com a sua cesta vazia para receber. Não vem aqui para dar. A gente vem uma partilha para receber ou vem uma partilha para dar. São formas de estar na partilha. À medida que a gente vai sendo curado, a gente passa de pessoas que vêm para serem curadas para pessoas que vêm para dar de si. Desta forma, colaboramos com a reunião. Então, se a gente vem com a intenção de dar de si, a gente colabora com a reunião. A gente já entra, já fica organizando a sala, com a sua calma, com a sua tranquilidade, com a sua harmonia. Então a pessoa entra harmonizada, senta ali, fica quieta, está harmonizando a sala, já está colaborando com a partilha. Então tem formas de vir aqui diferentes, cada um vem como tem que vir. Pessoa diz, quando começo a me perguntar quem sou eu, fico apavorada. Bem, esta pergunta que nós somos convidados a fazer, que sou eu, não é para nós encontrarmos os nossos defeitos, nem para encontrarmos as nossas tendências, não é para isso. Que sou eu, não quem sou eu. Se você pergunta quem sou eu, você vai ver o que você é na sua aparência humana. A pergunta é que sou eu, não é pessoa. Que sou eu? Você faça esta pergunta, porque aquilo que você é lá no fundo, você é uma essência divina, você é uma mônada. Que sou eu? Uma mônada não é quem. Quem é uma pessoa humana? E a essência divina não é quem. Se você pergunta quem sou eu, vem a resposta a tudo aquilo que você é como ser humano. Aí esta pessoa fica apavorada. É que sou eu? Porque aí aquilo que você é, uma essência, começa a responder. Então a gente precisa aprender a ouvir. Pergunte que sou eu, não quem sou eu. O M que está no fim faz toda a diferença. É que sou eu. Nós somos personalistas, né? Nós funcionamos muito como egos. Então funcionamos como quem. E quem, a gente olha um pouco no espelho e começa a ver. Mas é que sou eu. Que sou eu. E as palavras têm força. As palavras são um som. Então que não é uma pessoa. Que sou eu. Esse caminho de perguntar que sou eu, segundo Samana, são poucos que percorrem. Porque as pessoas ficam, segundo Samana, muito envolvidas com a própria parte humana. Porque o ego ainda não se submeteu ao eu superior, na maioria. Então a gente tem dificuldade mesmo de compreender o que a gente é. Mas a graça pode atuar de diversas maneiras, segundo Samana. Mas para a graça atuar, segundo ele, é preciso que o eu consciente se abra para a graça. Porque há pessoas que, na realidade, não buscam a graça. As pessoas gostam de se fazer de vítimas, as pessoas gostam de sofrer, há gosto para tudo, inclusive para o sofrimento. Há pessoas que gostam de sofrer. Então, a pessoa não quer a graça. E a graça, então, não vem. E outros não querem a graça porque têm medo, temem a graça. Porque quando a graça vem, nos transforma completamente. E, no fundo, nós estamos habituados assim como somos. Nós já aprendemos a lidar conosco. Já conhecemos todas as nossas manhas. Já conhecemos todos os botões que a gente aperta para os outros reagirem. Então, isso é um patrimônio que a pessoa tem. Saber tocar o botão de cada um para ele reagir como ela quer. Então, não quer saber da graça. Porque a graça acaba com tudo isso. Não é? Na graça, nós entramos no desconhecido. Pela graça, nós estamos diante de nós como somos espiritualmente, como somos na nossa essência. E há pessoas que já se acostumaram a ser como são e não querem a graça. Mas a graça pode atuar de diversas maneiras, mas sempre precedida pela vontade do ser de querê-la. Se ele não quer, ela não pode vir. Então Samana diz, invoquem, 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 diz três vezes. Por que ele diz três vezes, invoquem, invoquem, invoquem a graça? Porque cada corpo tem que invocar a graça. O físico, o emocional e o mental. Então há um tipo de graça para o físico, que é uma graça mais concreta, há um tipo de graça para o emocional e um tipo de graça para o mental, que é uma graça mais sutil. Então, invoquem, invoquem, invoquem a graça. E ele diz que dá a graça porque ele quer que o fogo vivo se acenda nos corações adormecidos e endurecidos. Uma pessoa está perguntando se as forças involutivas não vão ser totalmente retiradas do planeta Terra. Sim, foi afirmado que agora, durante a transição planetária, uma grande parte das forças involutivas iam ser retiradas do planeta. E falou-se também que o Centro Planetário Aurora é o encarregado de canalizar para fora do planeta a maior parte destas forças. E esta pessoa está perguntando se com isso a Terra deixaria de ser um planeta kármico. Bem, quando houver a transição do planeta, talvez em seguida os terrestres não continuarão a usar este termo karma, porque eles estarão coligados com um outro nível da lei kármica. Nós estamos no planeta Terra, na superfície, na lei do karma material. E com a transição, com a purificação do planeta, nós estaremos em um outro nível da lei kármica, não no nível do karma material, mas no nível da lei do equilíbrio, que é um outro nível do karma. E na lei do equilíbrio, o planeta não estará completamente purificado, mas as forças involutivas aqui estarão mais sob controle e bastante reduzidas. De forma que os habitantes da superfície da Terra terão mais oportunidade de lidar com as forças involutivas sem que eles sejam tão influenciados por elas. Isso é o que foi falado. Mas não que a Terra seria um planeta limpo, de repente, por causa da transição. Porque para ser um planeta sagrado, como são os planetas adiantados do sistema solar, a raça de superfície teria que estar muito mais consciente da sua participação nos destinos da Terra. Atualmente, a raça que está na superfície da Terra é praticamente inconsciente de tudo aquilo que deveria ser consciente. Como, por exemplo, nós deveríamos, como raça de superfície, termos muito mais consciência da colaboração extraterrestre. Teríamos que ser muito mais conscientes da colaboração intraterrena. E teríamos que ser muito mais conscientes do nosso papel. E embora os irmãos do cosmos tenham feito tudo o que era possível até agora dentro da lei para nos conscientizar, nós nos conscientizamos muito pouco e não estivemos à altura de compreendê-los. Nós chegamos, por exemplo, a interpretar a presença extraterrestre aqui como uma intromissão, como uma invasão. Veja o nosso nível de inconsciência. De forma que os irmãos extraterrestres continuam, sim, nos ajudar no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, não é? Continuam nos ajudar de forma que a gente não interprete que eles estão aqui para interferir ou que eles estão aqui para dominar. Enfim, aqueles que já têm consciência de alguma coisa, se está pedindo que orem, que façam seus trabalhos espirituais para que a Terra atinja o grau maior possível de consciência, aproveitando esta oportunidade da purificação que vai haver durante a transição. Uma pessoa diz que está no trabalho há mais de 10 anos e que agora ela ficou um pouco surpreendida pela crise de fé em que se encontra. A fé é algo que vem do nosso ser interior. O ego humano não tem capacidade de fé. O ego humano tem capacidade de confiança, de ser confiante. O ego humano tem capacidade de acreditar nas coisas, mas não de ter fé. A fé vem do nosso mundo interior. A fé vem dos nossos níveis profundos. E quem já tem fé é porque do nível mais profundo recebeu a impressão de que é imortal. E só aqueles que têm a consciência de que são imortais é que têm fé. Não é o mundo comum. As pessoas comuns não têm fé. As pessoas comuns têm crenças. As pessoas comuns têm superstições, crenças. As pessoas comuns acreditam em alguma coisa. As pessoas comuns acreditam no espírito, acreditam na alma, acreditam na hierarquia. Mas é uma crença, não é uma coisa real. E uma crença que a gente tem, ela pode desaparecer. Você pode acreditar numa coisa e de repente deixar de acreditar. Disso é que as pessoas comuns são capazes. De fé, só são capazes aqueles que receberam isto da alma. E como é que a fé está na alma, não está aqui no ego humano? Aqueles que estão entre nós e que têm fé, receberam aquilo da alma. A fé só pode vir do nosso núcleo que sabe que é imortal. Então, a nossa mônada, do nosso espírito, algumas almas sabem que são imortais. Então é ela que emite esta certeza, essa segurança de que nós somos imortais. Aí a gente passa a ter fé. Mas vem de dentro isto, não vem do ego, não. O ego é capaz de confiança e de crença, e de acreditar nas coisas. Mas assim como a gente acredita, a gente pode deixar de acreditar dali a pouco, não é assim? Então a pessoa diz, eu acredito em Deus. Depois ela diz, perdi a confiança, perdi a fé em Deus. Ela não perdeu a fé em Deus, ela perdeu a crença dela. Porque se ela tivesse realmente fé em Deus, ela não podia perder isto. Então, esta pessoa que está em crise de fé, o que quer dizer isto? Quer dizer que ela está se distanciando do seu núcleo interior de consciência. Então, para ela retomar a fé, ela não tem que acreditar em nada que está aqui. Ela, para retomar a fé, ela tem que buscar com mais intensidade o seu espírito, a sua alma, o seu ser interior. Aí ela vai tornar a ter fé, que vem lá de dentro. Se ela trabalhar este contato, se ela trabalhar esse contato com seu espírito ou com a sua alma. Porque é de lá que vem a fé, não é de nada daqui, não. E se nós podemos falar um pouco sobre o sacerdócio de Samana? E como podemos nos consagrar a esse sacerdócio? É o sacerdócio cósmico. É o ritual sacerdotal do cosmos. E Samana, que no nosso entendimento é o sacerdote maior para nós. Então, como podemos nos consagrar ao sacerdócio? Quem se consagra ao sacerdócio cósmico, ou quem é o sacerdote cósmico, é a nossa mônada, é o nosso espírito, não nós. Nós somos sacerdotes aqui, na Terra. Sacerdócio cósmico, entrar na ordem sacerdócio cósmico, que é a ordem de Samana, isto é a mônada, isto é o espírito que é de lá. E a mônada que faz isto. Então o sacerdote cósmico é a mônada, é o espírito. E não o ego. Nós podemos, conscientemente e no nível em que vivemos, podemos nos aproximar, por exemplo, da lei monástica. A lei monástica, uma lei que será vigente para todos na Terra, num próximo ciclo, não agora, não? Porque agora se aproxima da lei monástica alguns. Então, o sacerdócio cósmico é com a mônada. E nós, para irmos nos aproximando desta realidade, ou para irmos nos aproximando deste ritual cósmico, conscientemente, temos alguns caminhos. E cada grande religião, cada verdadeira religião, que jamais surgiu na Terra, apresentou caminhos para isso, de forma que o caminho não tenha faltado para ninguém. Apareceram religiões, falo das verdadeiras, não essas religiões feitas pelos homens. Apareceram várias religiões de forma que o caminho não deixou de ser anunciado para ninguém. Porque cada religião o anunciou de um jeito, de forma que não faltou informação para ninguém. E para nós, que vivemos agora numa época de síntese, nós procuramos ter sintetizados os atributos que sempre foram ensinados. E esses atributos estão muito resumidos nos atributos do monastério. E ali nós vamos encontrar, então, o caminho básico para entrarmos nesta visão do sacerdócio, inclusive. Veja, aqui uma pessoa teve um sonho muito real. Essa pessoa estava lá na casa Acolhimento da Esperança. E lá ela sonhou que havia um ritual indígena na área. E que esse ritual indígena estava formando um grande círculo com muitas almas. E ali as almas circulavam de forma que fossem trazendo muita alegria para as pessoas. Então, nós estamos avisados, sabemos que aquela área, o Bosque da Harmonia, e também a Casa Acolhimento da Esperança, tem muito a presença da consciência indígena. Quando a gente fala de consciência indígena, não queremos dizer que há espíritos de indígenas circulando por ali. Só falamos de consciência indígena. A consciência indígena é uma consciência que teve o seu período aqui na Terra e ainda tem. E a consciência indígena não conseguiu ainda transmitir para os seus membros o dom de viver em harmonia com a natureza. Tanto assim que dentro da consciência indígena se caçou, se pescou, se fez guerras. E não era bem para ser assim. Consciência indígena, de passagem por este planeta, teria que ter encontrado neste planeta, na superfície deste planeta, a forma do homem estar em harmonia com a natureza. Então, se a consciência indígena tivesse se desenvolvido neste sentido, e não caçado, pescado, feito guerra entre eles e tudo isso, isso foi tudo coisa fora de lugar. Então, aconteceu que eles se fragilizaram karmicamente, e com isto, em muitas partes do mundo, foram dizimados pelos colonizadores. Porque a raça branca também não é santa. Onde chegava e os encontrava, os dizimava. Mas isso aconteceu porque eles não estavam cumprindo a sua missão, a sua tarefa. Eles estavam matando homens, animais, peixes. Então, chegou num ponto que a raça branca conseguiu afastá-los praticamente da civilização ou não assumiram na civilização. Porém, da consciência indígena fazem parte seres ou consciências que evoluíram muito e que conseguiram fazer esse trabalho. Todos não conseguiram, mas alguns conseguiram. E esses da consciência indígena que cumpriram e que conseguiram estão todos nas civilizações intraterrenas. Estão todos na parte interna da Terra, que não é física, está em outras dimensões, e lá que eles estão. Então, naquele local de Figueira, no Bosque da Harmonia, e agora também ali na Casa do Pátio, a consciência indígena está muito presente. E a consciência indígena está fazendo o seu trabalho. E por isso esta pessoa viu no sonho isto que estava acontecendo lá. Nós estamos conhecendo estas coisas porque estamos também bastante em contato com Mahindra. E Mahindra, que é a mãe do mundo, Mahindra é a encarregada de levar todo este povo indígena que ainda está aqui para um lugar do universo onde eles terão outra oportunidade e onde terão a oportunidade de realizar realmente a sua tarefa e a sua missão. De forma que hoje os indígenas em todo o planeta estão praticamente entregues a Mahindra. E Mahindra está preparando o lugar no universo aonde eles vão ter a oportunidade que não tiveram aqui na superfície da Terra. Em parte por interferência dos colonizadores em geral. E em parte porque eles também se enfraqueceram, não tendo naquele momento cumprido aquilo que vieram fazer. Mas os membros evoluídos da consciência indígena têm toda a consciência de tudo isto e estão nos ajudando muito. E estamos vendo pelas instruções que nos estão dando em certos setores da vida. E nós, como vocês foram testemunhas, construímos uma oca lá no Bosque da Harmonia. E a oca foi construída como uma invocação desta melhor consciência indígena que está, diga-se de passagem, recolhida na vida intraterrena, nas dimensões intraterrenas, e está se preparando para encontrar um lugar melhor para eles do que foi esta terra. Esta terra está mesmo madura para passar por uma purificação. Porque se não acontecesse esta purificação, esta terra não estaria madura nem para receber ajuda dos irmãos extraterrestres e nem dos irmãos intraterrenos. De forma que esta é a situação. E uma pessoa sonhou durante uma oração com uma caixa retangular transparente de vidro com água e dentro desta caixa havia uma criança, um bebê. Então, isto pode estar significando, este bebê está significando um novo aspecto dela que está para nascer. E é um novo aspecto emocional que está sendo cultivado e que vai nascer. E por que se sabe que é emocional? Porque ele estava dentro da água, e a água é símbolo do plano astral. Então ela viu a caixa de vidro com água e esse bebê lá dentro. Então está sendo gerado um novo aspecto emocional dela. E se ela, neste período, começar a fazer uma ligação amorosa com este bebê que está nascendo lá no corpo astral dela, se ela começar a fazer uma relação amorosa com este bebê, ela vai receber melhor esse novo aspecto que ela necessita, que ela precisa. Então ela vai receber melhor isso. É uma coisa de amor. É você enviar amor para aqueles níveis do seu ser que participam da sua vida emocional. E assim sua vida emocional vai praticamente renascer de uma outra forma. Vocês veem que os sonhos e as visões já estão muito mais sutis e muito mais verdadeiras do que eram. As pessoas estão tendo sonhos que simbolizam a sua vida interna, a sua vida nos planos sutis. Por isso nós teríamos que nos preparar um pouco mais, um pouco melhor, para adormecer. Porque se nós, antes de adormecermos à noite, se nós começarmos a nos liberar de todas as preocupações do dia, se nós nos trabalharmos antes de adormecer, antes de dormir, no sentido de deixar aqui fora todas as preocupações, isto é, não levar para dentro do sono as nossas preocupações materiais, principalmente. Deixar tudo aqui fora e adormecer deixando tudo isto aqui fora. Porque aí nós vamos ter sonhos mais evolutivos. Vamos ter sonhos que são instruções. E não sonhos que são repetição do que a gente vive aqui e que continua vivendo durante a noite quando dorme. Então, quando a gente adormece, a gente tem duas formas de estar dormindo. Você pode adormecer, levar toda a sua preocupação para dentro do sono e ficar revivendo as coisas que você revive aqui, no seu dia a dia. Ou você poderá deixar tudo isto aqui fora, com um ato de vontade, e adormecer tranquilamente, adormecer sem preocupações. Você vai para um momento da sua vida enquanto o seu corpo dorme. Enquanto o seu corpo dorme e enquanto o seu cérebro dorme, você está livre para ir viver uma vida interior sem a interferência deles. E sem a interferência do que você vive aqui fora, durante o dia, enquanto está acordado. Mas para isso precisa que você se limpe antes de dormir. Vocês sabem que muitas disciplinas espirituais sábias sempre ensinam que nós devemos fazer um exame de consciência antes de dormir. Exame de consciência quer dizer, você recapitula tudo que você fez por dia e vai jogando fora. E vai examinando o que você fez. Se você fizer este exame, se você recordar tudo o que você fez no dia, melhor de trás para frente, hein? Melhor começar com últimas coisas antes de dormir, até quando acordou de manhã, e não o contrário. Porque isso vai desenrolando o filme da memória. Se você começa pela sua última vivência e vai para trás, até a hora que você acordou de manhã, é melhor. Isso corresponde a você desenrolar o filme que você fez durante o dia e que te enrolou. Então você vai fazendo o exame de consciência, assim vai desenrolando o filme. E aí você acaba adormecendo, liberada das coisas que você viveu. Agora uma pessoa perguntará, aliás, muitas pessoas perguntarão mentalmente, mas se eu fizer isto, dali a pouco eu estou dormindo. Eu não consigo chegar até de manhã. Eu durmo antes disso. Sim. Você dorme, primeiro porque você não está habituado a fazer isto. Então você custa um pouco para se acostumar, você custa um pouco para se ordenar, de forma que você possa fazer esse trabalho. Segundo, se você faz esse trabalho muito bem feito, mesmo que você adormeça, você mentalmente continua a fazer durante o sono. Compreende? Então ninguém é ingênuo de dizer, façam esse trabalho e vocês conseguirão fazer o dia todo. Ninguém é ingênuo. A gente sabe muito bem que, a uma certa altura, vocês adormecem, se fizerem o trabalho direito. Se não fizerem o trabalho direito, vão se distrair, pensar em outra coisa, entra aquele caos e vocês adormecem num estado de caos, como normalmente as pessoas adormecem. Então, você vai fazendo isto bem feito, sem se preocupar, vai fazendo bem feito. Se você adormecer, é porque o seu ser interior preferiu fazer aquilo mentalmente, enquanto você dorme. E o trabalho continua. Agora, como que se pode provar que isso é verdade? É só experimentando. Não tem como provar. Essas coisas você tem que experimentar para ver o que acontece. E aí você vai ver o resultado, é quando você acordar de manhã. Você vai acordar de manhã muito leve. Você vai acordar de manhã limpo. Você vai acordar de manhã novo para poder assumir as coisas do dia de forma mais inteligente e de forma mais tranquila e de forma mais harmoniosa. Essas coisas a gente precisa experimentar para ver. Não adianta explicar. A gente pode dizer que existe, mas aí a pessoa é que tem que assumir a experiência. Aí ela vai ver. E se a experiência for bem, isto é, bem irá, se ela fizer direito. E se ela fizer com fé, se ela fizer com confiança de que está fazendo uma coisa válida. E aí ela vai ver que a vida dela vai mudar durante o dia. E uma pessoa sonhou que estava com uma aparência de 20 anos mais velha. Às vezes nós sonhamos e nos vemos mais velhos. E às vezes sonhamos e nos vemos mais jovens. Depende do caso. Então, se você tem algum aspecto seu antigo, se você tem um aspecto seu experiente, desenvolvido em uma encarnação anterior, você se vê nos sonhos mais velho. Agora, se você não está em contato com nenhum aspecto maduro seu, no plano astral, por exemplo, você sonha que você é mais novo. Então, se você no sonho se vê mais novo, é porque você é uma alma menos experiente, ou porque você é mais jovem no plano astral. Agora, se você se vê mais velho, é sinal que no plano astral existe um aspecto seu mais antigo, te guardando, influindo sobre você e tudo isso. Então, os sonhos nos dão muitos sinais. E se nós começamos a nos dedicar a eles, a estudá-los, a vê-los, a observar, nós vamos aprendendo muito, coisas que não podemos aprender quando estamos despertos. Porque quando você está desperto, como é que você pode ver se você é um indivíduo mais ou menos maduro, emocionalmente, astralmente? Não pode. Agora, na vida de sono, pode. Na vida de sono, tudo pode acontecer, porque não tem esta prisão das leis materiais densas, não tem esta situação de nós estarmos nas três dimensões. Nós estamos aqui em dimensões muito densas. E quando dormimos, quando sonhamos, já estamos em dimensões mais sutis. E ali podemos começar alguma prática, podemos começar a aprender alguma coisa. Pela própria situação de estar em outra dimensão, fora daqui, numa dimensão mais astral. E durante o sono isso é possível. Veja, aqui uma pessoa teve um sonho e que via uma pantera. E ela ficou com medo da pantera no sonho. Então teve um sonho, não era um pesadelo, mas era um quase. Porque ela entrou numa casa para fugir da pantera e a pantera estava lá dentro. Enfim, houve uma coisa assim e ela quer saber qual foi a instrução que esse sonho lhe deu. Então, nós não sabemos se uma pantera está pacífica, porque no sonho esta pantera seria pacífica, mas ela não acreditou. Ela não acreditou e ela ficou com medo da pantera. E quando ela entrou na casa e ia fechar a porta, ela viu que a pantera estava lá dentro. Não foi um sonho muito agradável. Mas, veja, a falta que faz ao homem não ter cumprido a sua tarefa junto ao reino animal. Porque hoje nós não conhecemos os animais. Nós não conhecemos nem os animais domésticos que vivem conosco. Não conhecemos. Nós temos esses animais domésticos, não sei em que conta. Nós não conhecemos o animal que temos em casa. Nós chegamos a matar, a assassinar uma vaca, que é um animal que os hindus sabem o que é. Nós não temos a menor ideia. Nós comemos carne de vaca. Então veja em que ponto está o nosso conhecimento do reino animal. Então, se nós não conhecemos o reino animal, não só não sabemos tratar os animais aqui, como não conhecemos os animais aqui. E é uma pena, é uma pena. Os animais transmutam forças que, se eles não estivessem transmutando, nós não aguentaríamos transmutá-las. E os animais que estão próximos a nós, na nossa vida, transmutam o que nós temos de pior da cintura para baixo. Se os animais não estivessem transmutando o que nós temos da cintura para baixo em matéria de força caótica, nós não suportaríamos essas forças. De forma que nós estamos assassinando aquele reino que transmuta a humanidade nas suas forças mais baixas. E matando, como os matamos desse jeito, nós perdemos esta colaboração e vamos assumindo, consciente ou inconscientemente, forças que não precisaríamos estar transmutando. Eles transmutariam. E com isso prestariam mais serviços a nós. Porque o serviço deles não é nos dar comida. O serviço deles é transmutar. Transmutar forças da humanidade. Para aliviar a humanidade de certas transmutações. E o resultado disto é que nós conhecemos um cachorro e não sabemos o que ele está transmitindo para nós. Nem percebemos a capacidade de ser fiel que ele traz consigo. os animais estariam também nos dando aulas de fidelidade, porque nós somos muito infiéis. Nós não somos fiéis nem às nossas crenças. Você crê uma coisa, de repente não crê mais. Você não é fiel nem nas suas crenças. Então, os animais estariam aqui, no meio de nós, nos dando lições de fidelidade. Estariam nos mostrando como se pode ser fiel. Vocês já encontraram, não, essa demonstração de um animal? Quem já teve um cão em casa sabe o que é a fidelidade de um cão. Desconhecida naquele ponto entre os seres humanos normais. Para um ser humano chegar a ser fiel, é preciso que ele já tenha realmente um contato com seu ser interior, senão ele é infiel como natureza. Então os animais estariam aqui, inclusive, para nos ensinar isto, para nos mostrar como é que a gente é fiel. Bom, há muitos graus de animais, né? Animais mais ou menos evoluídos. E os animais mais evoluídos, que já estão se individualizando, esses nos dariam lições de como ser fiel. Mas nós nem sabemos que eles estão aqui para isso. Que dirá para outras coisas, né, que poderíamos estar fazendo junto com eles. Bom, uma pessoa que teve este sonho já deve experimentar e enviar amor para este reino animal. Vai enviando amor para este reino animal, porque aí a alma do reino animal, que é uma alma grupo, a alma do reino animal vai reconhecer isto e vai trabalhar com você de alguma maneira. Porque a alma do reino animal é inteligente. E a alma do reino animal tem como tarefa, nesta terra, individualizar os animais. Para que os animais comecem a ter alma, comecem a ter um princípio de alma. E um dos fatores mais importantes para que um animal comece a ter um princípio de alma é o convívio conosco. Imagine nós assassinando milhões de animais por dia nos matadores. Esse é o convívio que nós devolvemos para eles. Isto é o que eles vêm aprender aqui. Isto é a ter medo. A ter medo. Porque depois, quando esses seres se individualizarem e forem ser reino humano em algum outro planeta, em algum outro lugar do universo, eles já vão nascer um pouquinho medrosos pela experiência que tiveram aqui, como alma animal, a alma de todos os animais. Então, cada um de nós, por exemplo, que assume um animal para cuidar dele, está prestando um serviço à alma animal. Está prestando um serviço, está ajudando os animais a terem mais confiança, a não serem aterrorizados, a não terem medo do homem. Vocês conhecem animais que, quando sentem que o homem está se aproximando, ele foge, entra no mato, ele não quer nem encontrar o homem. Você conhece isso? Há certos animais silvestres que fogem do homem, têm medo. E têm razão, não é? Essa é a nossa situação. E nós não temos muita abertura para o ensinamento extraterrestre e nem para o ensinamento intraterreno, que é mais evoluído do que esse ensinamento da superfície, que nós temos aqui na superfície. Então, nós teríamos muitas coisas em que refletir. Muito obrigado, então.